está falando sobre a participação do leitor nos veículos, né?
Uhum.
Então, muitos são contra essa participação, só que a gente vê que assim, vocês no Terra, vocês são a favor, então você
repórter
e tal. Queria saber se isso não afeta, tipo, vocês acabam contratando menos jornalistas porque tem essa participação.
Não, ao contrário. Não há concorrência entre um trabalho e o outro, tá certo? Ou seja, o trabalho de jornalismo é feito por jornalistas ou por pessoas formadas, habilitadas a isso. Eu não posso ser a pessoa que vou dizer que é feito só por jornalistas, porque eu sou uma pessoa que não sou formada em jornalismo. Então seria um absurdo eu dizer isso, embora seja jornalista há muitos anos e tal. Então, pessoas, uma coisa é o trabalho profissional, que existem determinadas responsabilidades, a gente escuta o outro lado, a gente não publica nada que põe em risco a vida de pessoas ou instituições, a gente checa a informação para saber se a informação está correta, é precisa, é aquela mesma, etc. Então, isto é feito também num canal participativo, ou seja, absolutamente, eu não tenho um canal participativo que entra no ar. As coisas são enviadas para você, repórter, são checadas pela redação, entendeu? Quer dizer, checado se a pessoa é a pessoa, se ela atende o telefone, se ela se responsabiliza por aquela informação, se houver acusação, alguma coisa assim, a matéria não é publicada enquanto não se conseguir ouvir o outro lado, etc, etc. Ou seja, o que foi o você, repórter? Ele foi meu palteiro. Como qualquer assessoria de imprensa, como qualquer outra pessoa de qualquer outro lugar, como o dono do restaurante da esquina, ele pode me pautar. Ou seja, é essa mesma função do você repórter, tá certo? Ou seja, ele traz informação. No que ele é mais do que um pauteiro? Ele não está propondo uma coisa que venha a acontecer, mas ele está me contando que já aconteceu alguma coisa, entendeu? Então, é checado. Essa, aí eu tenho um jornalista que não é um jornalista de comecinho, não é um estagiário, nem um trainee, nem nada disso. É um jornalista, normalmente são os editores assistentes das editorias, que vão checar esse conteúdo antes dele ser publicado. Entendeu? Quer dizer, não... eu não acho que a participação do leitor dentro dos portais seja uma substituição do trabalho de jornalismo. O que a gente chama de jornalismo participativo é exatamente isso. Há uma participação que não existia antes. Assim como quando você, que o Terra só fez uma experiência, que foi a Olimpíada, que é abrir as matérias para comentários, entendeu? Tudo isso é mediado, entendeu? Ou seja, tudo bem, no Terra em particular ele é pós-mediado, não é pré-mediado, comentários de matéria, mas ele é totalmente controlado, entendeu? Não pense vocês que eu não tenho gente 24 horas, cada caquinha que entra, olhando e vendo se a gente vai deixar no ar ou vai tirar. Por quê? Porque racismo é crime, porque discriminação sexual é crime, porque e seguirá sendo crime. Se está lá publicado, é crime. Fora que nós não estamos aqui para fazer isso, entendeu? Não é esse o objetivo da coisa. Então, eu acho assim, há uma grande confusão nessa coisa de que é o jornalista que está sendo substituído e tal, não sei o quê. Em particular, no caso do Terra, nós não pagamos esse tipo de contribuição. Não é trabalho profissional, não é pago. Ou seja, não pago você repórter, não pago coisa nenhuma disso. Nós não pagamos nada disso. Foi uma decisão clara. Quem recebe salário é jornalista que trabalha para receber salário. Essas pessoas estão contribuindo porque elas querem, não ganham prêmio, não ganham nada nenhum. Quer dizer, tirando o caso, quando a gente criou você, repórter Pequim, que era um concurso para o cara aí, etc, etc. Tal. Nesse caso, nós somos bem claros, tanto que você vê. Você, repórter Pequim, ele fecha naquilo, ele desaparece quando o evento termina e acabou, entendeu? Sai. É assim que a gente enxerga a participação, tá? Assim, se ela é importante, ela é fundamental. Ela é genial. A gente vive num país gigante, gigante. Nós temos uma rede correspondente grande no Terra, tá certo? A gente tem correspondente em todas as capitais, em algumas capitais a gente tem mais de um e tudo mais. Não anulou Nada disso, entendeu? Quer dizer, ao contrário, aumentou. Acho meio fantasiosa essa coisa de que, não, está levando lugar de jornalista. Não, ninguém está levando lugar de jornalista, gente. Jornalista tem um trabalho sempre que é bastante especializado, entendeu, sabe? Muito mais que no sentido do bom texto, de um texto compreensível, sem buracos, sem falta de informação e tudo isso. Esse é um trabalho da gente, vai ser sempre da gente.
Bom, você falou uma vez também que é melhor ter parceria com um jornalista especializado do que com um jornalista especializado só numa área, né? Por exemplo, é melhor, em vez de ter um jornalista só de cultura, se juntar com
sites e blogs. A gente trabalha com grandes parcerias, na verdade. Nós temos a nossa internet, a web, diferente do papel, que tem os limites de tamanho, etc. Tal. A posição do Terra é ter todo o conteúdo possível e imaginável. Se ele não está na capa Terra, ele está na lista, ele está em algum lugar. É o objetivo. O objetivo é ter tudo o que for possível de conteúdo que esteja acontecendo, que vá acontecer, que é o nosso objetivo. O trabalho com os parceiros é um trabalho mais organizado do que o trabalho de um e de outro, embora a gente tenha. Eu tenho um jornalista, eu tenho um editor de música, ele está dentro da editoria de diversão, mas ele só cuida de música, entendeu? Mas não tenho, por exemplo, um cinema, porque não acho que é o caso, porque cinema é muito serviço, internet, entendeu? Em cada uma das coisas tem o seu jeito. Também trabalhamos assim, não sei, por exemplo, festivais de cinema. Nós temos um jornalista, que não é do Terra, que cobre os festivais de cinema pra gente. É um acordo, é individual, é ele é bom disso, entendeu? Quer dizer, por que que normalmente a gente escolhe as parcerias com os outros sites? Porque eles têm mais estrutura para entregar a coisa pra gente também mais inteira. O trabalho é muito maluco dentro da internet, entendeu? É muito tudo voando, entendeu, sabe? Então, a gente tenta ter parceiros que acrescentem conteúdos pra gente. E, queridos, acrescentem audiência. Uma coisa é você, de contrato. Você não quer dizer nada para mim de audiência. Outra coisa é eu contratar, não sei, fazer um acordo com o Fuxico. Tá? Neste acordo existe um e ele vale ou não vale, que é o tanto de dinheiro que visitas que eu vou ter com ele, entendeu? Ou seja, óbvio, porque eu contrataria três pessoas para fazerem fofoca, não sei, um site de fofoca, ou me associaria a um site que é especializado, não só ele me traz esse conteúdo, como ele me traz uma audiência muito grande. Todos nós trabalhamos para isso, é isso que vende anúncio, é isso é isso que dá preço ao anúncio, entendeu? Então, não temos nada contra, mas as parcerias são coisas mais produtivas e lucrativas, entendeu?
Mas o controle também, vocês têm um certo controle sobre esses sites especializados ou não?
A gente tem uma parceria que a gente, os grandes parceiros, são 300 parceiros, micro parceiros. Se você for clicando tudo que tem barra terra em cima, tem parceiros. Os grandes parceiros são acordos muito claros. Eles vendem pra gente, eles falam com a gente o dia inteiro, a gente fala com eles, a gente faz troca de coberturas, não sei. Olha, eu tô com dois repórteres aqui, tu não pode mandar dois repórteres teus pra lá, porque nós não vamos segurar as duas coisas juntas, não sei. Nessa área de fofoca, tá, não sei o que, onde mais a gente acaba fazendo parcerias com todo mundo, porque tem um evento aqui, um evento ali, um evento não sei lá onde, tá, não sei o que, e você acaba fazendo acordos, entendeu? Mas a gente, não, eu não tenho controle do conteúdo deles, mas eu tenho limitações, tá? Assim, há coisas que o Terra não publica. Se ele quer publicar no site dele, ele publica, mas ele não põe nem no site dele, nem na capa do Terra, tá? Não põe. Eu não sou dona deles, mas temos acordos de como isso é feito, entendeu?
Falando assim em público, laboratório você pega todos os tipos de público como agência do termo. Desde o homossexual para o evangélico.
Sim.
Tem como, tá? Porque eles não se aceitam entre si. Tem
sim,
como,
mas você comunica uma informação para tantos públicos diferentes.
Acho que assim, o que a gente tenta ter é na capa um mix de assuntos que possa interessar a bastante pessoas. Se vocês notarem assim, em cima tem aquelas notícias de economia, do que de política, enfim, coisas que definem, tá, não sei o quê. Se for descendo, você vai achar as notícias de esporte, depois você vai encontrar as notícias de do que a gente chama de soft, né? Ao contrário do conteúdo hard, do conteúdo soft, que é beleza, moda, moda culinária, games, diversão, etc e tal e tal. Depois depende dos horários, a gente sabe que tem horário que o feminino é muito mais alto, então a gente põe algumas coisas para eles. Isso tá muito controlado, gente. A internet é uma coisa que você tem mil controles, entendeu?
Você tem... é pensado na hora da postagem da notícia relacionada tempo de acesso?
Sim, eu tenho uma ferramenta que tipo, se você entrar e um editor não tiver com ela aberta, eu mato ele. Eu tenho uma ferramenta que está me dizendo na capa terra o clique, quer dizer, o clique nela, não page view, tá? Depois a gente pode ver se é um assunto que me interessa tanto aqui, depois eu fico melhor para vocês. O clique, quer dizer, a hora que você clica na matéria, toda a capa o tempo todo, minuto a minuto. A ferramenta está avisando o que está acontecendo. Olha, essa matéria está subindo de clique, essa matéria está caindo de clique, tira ela da capa, vamos pôr outra, vamos acertar o que o nosso usuário está buscando, entendeu? Vamos atrás dele, entendeu? Lógico, anos que a gente faz isso, anos que a gente tem várias ferramentas de audiência, não é uma que a gente trabalha, tá? O Ibope é uma ferramenta oficial de audiência, porque ela compara os portais, é onde compara, mas ela... é uma ferramenta de amostragem, ao contrário dessas outras ferramentas, que não são ferramentas de amostragem, são ferramentas do total de acessos, tá? Isso é controlado minuto a minuto na capa terra, em algumas capas grandes, capa de notícias, capa de diversão, capa de esportes, capa de terra TV. Quando eu estou em Olimpíada, em capa de Olimpíada, são tags que a gente põe para poder medir essa audiência. Eu tenho várias ferramentas que medem, desde só o clique até o seguinte, se esse clique foi feito em São Bernardo, foi feito em São Paulo, que horas que mulheres clicam mais, que horas que homens clicam mais, que horas que a editoria de esporte é mais clicada, que horas que a editoria de culinária é mais clicada, tudo isso é estudado. Quer dizer, a gente tenta estudando, tá, não sei o quê, vendo e tudo mais, e criando nichos para que as pessoas possam encontrar os assuntos. Padrão de texto é, deveria ser, não é, eu concordo, mas deveria ser o padrão de texto jornalístico básico, igual para todos. Não vou falar diferente com um moleque de 15 anos, nem com a mulher de 60, nem com o evangélico, nem com o homossexual. Isso aqui não é problema nenhum, entendeu? O problema de jornalista é falar certo para todo mundo. Sim, só. O que é isso? O básico que vocês aprenderam na faculdade. Um lead decente e um sub-lead razoável.
E o lead consegue segurar a qualidade do seu
aluno? Tem que conseguir, meu cara. Muitas vezes não consegue. Você vai ver. Escuta, vai perguntar lá, se eu grito, se eu não grito, se eu dois canto, se eu não dois canto. Tem que fazer. É o trabalho da gente aqui, entendeu? Trabalho é o que eu falo, entendeu? Lead que demora mais de 5 minutos para subir, para mim não serve. Jornalista que demora mais de 5 minutos para subir um lead, para mim não serve. Ele vai subir o lead, eu tenho que chamar aquela matéria importante. Depois ele vai pegar a matéria, vai completar, vai pôr a foto, vai associar o vídeo, até porque a internet tem tudo isso. Associa o comentário, associa a foto, associa a vídeo, associa fórum, associa você repórter, tudo isso, mas a aquilo, o lead, quem, quando, onde, como e porquê, é 5 minutos.
Então, a principal qualidade de um profissional do agile seria
um poder de síntese, mais do que isso, é saber qual é a notícia e saber escrever ela claramente, com rapidez. Entender, no meio de uma coisa, qual é a notícia que é importante, isso é importante, tá, porque não é só ele escrever, ele tem que escrever, ele tem que avisar o editor dele que ele acabou de pegar uma notícia importante, entendeu? O editor dele vai ter que avisar um coordenador, entendeu, sabe? Que vai gritar para a capa, fulano está com um assunto importante. E a capa vai começar a dizer o seguinte, me passa a URL, ou seja, publica a matéria, para ele poder chamar, entendeu? Porque ele precisa saber qual é que é, ele precisa ter a rapidez, ele precisa ter um texto claro, e mais que tudo, que eu acho que todo jornalista tem, a expertise de entender que aquela é a notícia, entendeu? Por isso que é uma coisa assim, é feita muito por gente muito jovem, entendeu? E a gente tem pouco tempo, nos comandos a gente tem pouco tempo para ser gentilmente ensinar vocês a fazer as coisas. A gente não tem tempo para fazer isso gentilmente. A gente às vezes tem tempo, mas não tão gentilmente assim, entendeu? Sabe? Porque é mesmo, é um trabalho tenso. É o que eu sempre digo quando eu contrato as pessoas. Olha, se você não tolera bem pressão, o que é uma coisa absolutamente normal, porque eu não acho que tem nenhum problema, não considero defeito de jornalista isso. Jornalista tem trocentas, tem um espectro enorme de escolhas. Internet é uma delas. Entendeu? Não precisa fazer. Faça isso se você gosta desse nível de adrenalina para trabalhar, porque precisa dele, entendeu? Se não, não, não faça isso. Faça outras coisas bacanas que tem em jornalismo. Em web, precisa ser, precisa gostar disso, entendeu? Sabe? E precisa, ao mesmo tempo, ser um tanto destemido e muito atento, entendeu? Sabe, assim, é o que eu brinco com todo mundo. Eu falo, olha, é o seguinte, o erro nos persegue. Nos persegue. Você é jornalista, você vai errar. Tenho certeza que você vai errar. O teu problema é o seguinte, como é que você cria seus mecanismos para diminuir a sua quantidade de erro, entendeu? Porque que vai errar, errar. E a outra exigência que eu faço aqui no TER é que a correção é transparente. Pô, não, não vem não. Não vem ser esperto e publicar a matéria, arrumar ali e publicá-la de novo. Você pode fazer isso, entendeu? Mas também isso existem vários mecanismos internos de controle, tá certo? Ou seja, você é logado, você tem. Eu cato você depois, entendeu? Na volta.
Voltando um pouco da linguagem, você acha que tende a divergir muito da linguagem de jornalismo impresso, da linguagem da internet?
Não, eu tenho uma opinião e eu acho que jornalismo é jornalismo. Em revista você faz o nariz de cera? Faz. Mas também não pode ser tão viajado o nariz de cera. Tem que ser um nariz de cera que funciona. No jornal, no diário, você não faz o nariz de cera? Não, não faz, entendeu? Sabe? Quando você vai fazer uma notícia de rádio, você faz o nariz de cera? Não. Você fala o quem, quando, onde, como, porquê no primeiro no jornalismo de rádio? Não, às vezes você não precisa, porque você pode falar em seguida o resto. Mas, tirando e pondo, meu caro, o jornalismo é o seguinte, escrever bem, saber se expressar bem e organizar o texto. Para qualquer jornalista, qualquer um deles. O resto, balela, entendeu? O jornalismo será sempre isto, um texto bom, essencialmente.
Quanto aos blogs, assim, você acha que eles vão ficar, eles vão revolucionar a literatura, vão fazer parte dela, ou continuar no mesmo?
Não sei, eu acho os blogs um fenômeno super bacana, porque na verdade é exatamente esse. Para mim, os blogs é o fenômeno mais legal de liberdade de expressão. Ou seja, está garantida a minha liberdade de expressão. vou lá, escrevo, falo o que eu bem entender, etc. Lógico, respeitando a lei de preferência, mas, enfim, tá? Mas eu, o máximo da liberdade de expressão, de qualquer cidadão, tá? É, portanto, eu acho que o blog tem esse caráter que é uma coisa de cidadão, não é uma coisa de jornalismo, entendeu? É, a gente teve na semana passada uma discussão, semana retrasada, que tem um Media On, que é um evento para jornalistas de web e tal, que a gente discutiu bastante essas coisas. Twitter, blog, social medias e etc e tal, como é que isto funcionava, a relação do jornalismo com isso, que é uma coisa que, obviamente, todos nós jornalistas também estamos nos perguntando, entendeu? Também não acho que tem caminho trilhado e claro, entendeu? Tem certeza que isso vai continuar, que os blogs vão continuar? Tá? Não tem. Não tem, entendeu, sabe? As coisas viram muito rápido. Alguém usa isso aqui?
Não.
Bom, mas há 6 anos alguém não usava isso aqui? Não tinha, quem não tinha isso aqui? Desculpa, não conheço. Entendeu, sabe? Hoje a gente usa. Hoje a gente usa o MSN? Usamos o Orkut? Usamos. Amanhã será que nós vamos usar? Não sei. Não tenho certeza disso. Não sei como alguém teria, entendeu? É tudo muito novo, entendeu? Agora, que blog é uma coisa muito, muito legal. Eu acho muito, muito legal. Por tudo isso. Porque é o direito de expressão individual. Ele é prático, lógico, é jogo rápido, é numa cobertura boa. Ele é assinado a priori, entendeu? Quer dizer, e ele permite essa coisa menos jornalística, tá certo? Que uma matéria não vai permitir. Que é escrever engraçado, fazer piada de mau gosto, cutucar o vizinho sem ter que ligar para o vizinho e falar, desculpa, eu vou te cutucar, posso, entendeu? Ele tem isso, que é uma coisa bacana, eu acho, entendeu? Assim. Agora, não acho que ele, outra vez, não acho que ele acaba com o site, que ele, acho que são todas coisas que acrescenta. Aquele negócio, nós estamos discutindo nesse negócio, para com esse negócio, entendeu? Todo mundo escuta rádio. Por que não acabou de escutar rádio? Por que não acabou com a rádio? Por que quando veio a TV, eu não sei quem, mas não sei qual, não acabou com a rádio? Não acaba. É que nem antigamente, quando eu era mocinha, que todo mundo andava com rádio no ouvido, entendeu? Não é, entendeu? Certo? Ou seja, que o rádio era o elemento da casa, entendeu? Não é. Mas é todo mundo com rádio. O ser humano, ele tem essa necessidade da informação, assim, de estar sabendo, de estar por dentro, entendeu? Faz parte dele. Um meio não elimina o outro, entendeu? Sabe? E tanto que você viu, teve aquela queda da venda nos jornais, etc. Está tendo um crescimento de novo.
Você falou dessa transformação dos meios de comunicação. Uhum. Você tem alguma previsão, assim, de como que vai estar o jornalismo, por exemplo, daqui a 10 anos?
É verdade. Não tenho a menor ideia como vai estar no ano que vem. Não tenho. É por isso que falo. Assim, eu particularmente gosto muito exatamente por isso. Entendeu? Então, assim, estou fazendo um projeto, de repente criam, assim, o Twitter, por exemplo. Imediatamente tem que parar meu projeto e pensar o que é que está acontecendo com aquilo e se aquilo tem ou não tem. Por exemplo, eu me lembro logo que subiu o Google Maps, tá? Todo mundo se parou um pouco para olhar para aquilo, para dizer o seguinte, e agora, o que eu faço, entendeu? Ou seja, não dá para a gente saber, entendeu? É muita coisa, as pessoas inventam coisas bacanas, entendeu? Coisas que vão durar, coisas que não vão durar, óbvio, a minha opinião. O Google Maps é uma coisa que chegou e será melhorada, mas é uma coisa que chegou e ficará, entendeu? É óbvio. Twitter, na minha opinião, é um isso aqui da vida, entendeu? Quer dizer, agora vamos de Twitter e depois vamos de um... Aliás, ontem, não sei, me mandaram até um link, um pessoal com quem eu converso a respeito disso lá em Portugal, de um outro que surgiu já, que já está substituindo o Twitter porque ele tem outras features que o Twitter não tem. Normal, é esse o trabalho da gente também, ficar muito ligado, ficar muito atento, ficar vendo tudo que está acontecendo, perceber qual é que são as coisas que podem ser usadas, que não devem, e que a gente, ou coisas que a gente deve ficar de olho, porque a gente não consegue entender ainda muito bem, entendeu? Por exemplo, a gente discutia a relação dos portais com todas as social medias, tá certo? Orkut, Facebook, todos os outros, tá? Nenhum dos jornalistas tinha muito claro isso, entendeu? A gente tem claro, Wikipédia, etc. Então, a gente tem claro que a informação, que o jornalista não é o dono da informação mais. O que me parece bastante saudável. Não vejo nenhum motivo. Sempre achei um completo absurdo que ele fosse o dono da informação, entendeu? Sabe? É ótimo que tem a gente para dizer o seguinte: olha, você leu no papel terra isso, baboseira, olha, quer ver por quê? Por causa disso. Bom, nada mais saudável do que isso, entendeu? Sabe? Ou seja, porque nós não estamos aqui, nós estamos aqui para informar. Quanto melhor for a informação, quanto mais qualidade ela tiver, mais nós estamos cumprindo o nosso papel, não é verdade? Ponto, entendeu? Acho que os portais têm um papel um pouco diferente dessas outras comunicações. Ele é um aglutinador das informações, ou seja, ali você encontra tudo. E numa busca você encontra o que você quer. Você acha que as pessoas com o tempo vão passar a navegar por buscadores ou por portais? Eu diria para você que a minha intuição diz por navegadores. Mas digo para você que as pessoas não deixaram de ir aos portais para notícia. Por uma questão de edição. E uma coisa bem curiosa que aconteceu foi assim, eu não sei, é que vocês não acompanham isso direto. O ano passado a BBC fez uma experiência e criou uma capa daquelas que você puxa, empurra seus quadradinhos, tá? Escolha que eu quero, prefiro que a todos estejam aqui, prefiro que não sei o que esteja aqui, e mexia em tudo. Lançaram um beta disso e abriram para comentário do público. Só ensandecido, enlouquecido. Olha, desculpa, eu abro a internet para saber o que é que eu tenho que saber que é importante. Se eu vou ter que escolher o que é importante, então eu não quero, entendeu? Sabe assim, não isso. Tanto que depois vocês vão ver que eles fixaram a parte de cima, editorialmente mesmo, assim, editada, essa aí, a manchete é mais importante, depois a outra, e criaram os widgets todos para cada um poder. Aí sim, eu escolho games, você escolhe cinema, ela escolhe moda, sei lá eu, entendeu? Mas foi muito incrível a reação das pessoas, entendeu? Assim, então, existe duas coisas distintas. Existe a busca, que eu acho que vai ser a navegação mais fácil, mais comum, e por isso todos os portais trabalham muito para a sua localização nos buscadores, que é todo esse processo de SEO, entendeu? Que todo mundo trabalha para valer nisso, para tentar estar nos primeiros lugares, que a gente tem todas as experiências de que se você não estiver naquela primeira página, digamos que a sua vida não é tão boa assim, entendeu? Sabe? Tá. Mas eu acho que isso é uma outra coisa, não tira essa necessidade do ser humano de, em algum momento, ter a coisa organizada e filtrada para ele, entendeu? Porque senão você vai ter uma overdose, entendeu? Sabe assim? E fora, que é isso mesmo. Se eu estou abrindo uma coisa de jornalismo, eu quero que me digam o que é importante hoje. O que foi que aconteceu de importante hoje, entendeu? Eu não quero ter que eu ficar ali procurando, será que isso era importante? Será que a rainha era importante? Sabe? Não, entendeu? Sabe? E era normal. Foi o que aconteceu, entendeu? Foi o que a experiência mostrou mesmo.
Voltando sobre a formação do profissional que quer escolher o app. Você disse que o principal para o jornalista em geral.
Uhum.
Agora,
o que precisa de um web jornalista? Ele é um profissional multimídia hoje. Ele é um profissional multimídia, ou seja, ele precisa saber entrevistar, fazer um vídeo pelo celular, fotografar, publicar tudo isso. Opa, eu só movimentar. Publicar tudo isso junto, entendeu? Saber como juntar uma coisa na outra, onde, sem overdosar a coisa, mais de uma forma editada, tá certo? Tá. Eu digo que o profissional da web, a grande diferença dele em relação aos outros profissionais, é que ele é um profissional multimídia mesmo, mesmo. O meu repórter sai na rua e ele tem que mandar o vídeo pelo celular, tem que mandar foto pelo celular e tem que entrar no jornal da TV Terra pelo celular, entrevistando o cara. Quem é esse cara? É um dos repórteres de Terra TV? Não. É o meu repórter do papel. E vai ter que chegar e vai ter que mandar a foto pra gente aqui e ligar e avisar pra redação. A gente ainda não manda texto por aqui, a não ser quando a gente está trabalhando no laptop, quando a gente está em cobertura grande. Então, certo? A gente não manda texto para ele lá. Ligar para a redação e editar o parágrafo do texto dele. Essencialmente, ele é um profissional multimídia. É a coisa mais importante que precisa. Hoje, ainda não é, por várias coisas, porque nós estamos começando essa coisa, mas eu te digo o seguinte, mais um ano, dois... Acabou. Se não for multimídia, não será contratado para trabalhar em web. Não, não. Quem disser, ah, não, mas eu não falo na TV. Não tem. Precisa saber tudo. Ah, mas como que eu crio esse áudio? Não me interessa como é. Bora. Entendeu? Sabe, assim. E é muito prático mesmo. É um celular, é uma coisa assim, é sem... Sabe... É desse jeito que vai ser, que tende a ser, e é o profissional que nós estamos procurando hoje. E é o profissional que a gente pretende, até agora, no ano que vem, ter mesmo um curso para web jornalista. Um curso interno, né? Um treinamento. Como tem a Folha para Folha, como tem o Estadão para o Estadão, tá? Mas tem um para web jornalista, porque nós não temos um mercado e para a gente está fazendo falta. Ou seja, é um profissional que faz falta. Faz falta porque ele não tem.
É uma pergunta mais pessoal.
Né? Vontade.
A gente fez seu perfil antes, a gente só achou como cuca, né? E aí a gente depois que o pessoal descobriu que era analista, né?
Nenhuma origem. Eu nasci, não, te falo assim, nenhuma origem especial. Eu nasci e meu pai falou, tem cara de cuca. Não. E ficou cuca, acho que só ali no comecinho da minha carreira mesmo, assim, no começo da Folha, que o Otávio brincou comigo porque eu queria assinar a cuca, ele achava que cuca não era um nome, porque eu era repórter de política, então naquele tempo pegava mal. De resto, tudo bem, se puser analista por conta e risco, porque eu nem respondo. Se você me chamar de analista, eu não respondo. Se você me chamar de Ana, eu não respondo. Não, eu não respondo. Eu não respondo, quer dizer, eu não ligo que sou eu, entendeu? Sabe? Não, é cuca sim, entendeu? Desde sempre, é cuca em tudo quanto é canto. Sabe? É desde sempre, entendeu? Aí alguém descobre que eu sou analista e acha que tem que chamar. É como eles falam, porque nem eu respondo. Nem eu associo que sou eu. Não tem muito perigo isso.
Você se formou em quê?
Formei em educação, na verdade. Formei em pedagogia, na verdade. Quer dizer, pedagogia. Fui para o jornal, na verdade, no Projeto Folha. Quando começa o Projeto Folha, ali pelo tempo das diretas, porque tanto no colégio como na universidade eu participei de todos os jornais, essas coisas. Por quê? Porque eu escrevia bem. Essencialmente porque eu escrevia bem. Nunca tinha me ocorrido ser jornalista, na verdade. Assim, nunca tinha me ocorrido que eu gostasse de ser nem nada disso. Mas como eu era amiga de todos eles, de faculdade, de colégio, de Otávio, do Andressinho, enfim, tudo, essa gente tudo da minha geração. E daí a escolha era quem escrevia bem. A primeira escolha do Projeto Folha era que era gente que escreve bem. E daí eu fui pra isso. Yes, de verdade, sim, é a profissão que foi feita para mim. Eu gosto pra caramba.
Como é que você tem interesse de trabalhar na internet?
Olha, como todo jornalista, você notará que não há interesses, né? Há convite de trabalho. Não há interesses, você não tem vontade, tem convite de trabalho. E daí você vê se é muito absurdo para você ou não. Já fazia muitos anos que eu tinha parado de trabalhar na mídia e trabalhava freelando. Trabalhava para editoras, tinha uns projetos fora do país, fazia pesquisas, etc, etc e tal. Até que o Toninho, que é o diretor de conteúdo, que trabalhou comigo no Diário do Grande ABC, estava num sufoco aqui por mil situações, falou: Cuca, preciso de um carregador de piano. E daí eu falei: puxa vida, internet deve ser legal, que é uma coisa que eu nunca fiz, entendeu? De resto, já não estava mais muito me animando, comandar redações e tudo isso, tá, não sei o quê. E daí eu vim para isso. Eu adoro, acho legal, embora, como eu falei, eu trabalho agora nos projetos editoriais, trabalho muito pouco com jornalismo mesmo. O que eu faço? Eu faço exatamente isso, a estrutura do site, todas essas coisas de SEO, que são as coisas para serem encontradas nos buscadores. A minha interface não é mais jornalista, a minha interface é tecnologia, entendeu? Eu construo sites hoje, entendeu? Sites de conteúdo, né? E produtos de conteúdo, entendeu? Comentários, coisas assim, tudo mais, entendeu? Com as outras equipes. São equipes grandes, uma coisa na internet não é fácil de ser feita, não é que nem no jornal. Ah, peraí, corta de novo e cola. Bem mais complexo que isso, sabe? Onde que cabe aqui, não cabe lá, não empurra para lá, não empurra para cá, entendeu? Tudo mais. Hoje o que eu trabalho essencialmente são esses projetos, entendeu? Quer dizer, naquilo que é dar a melhor condição possível para os jornalistas fazerem o conteúdo que eles têm que fazer, entendeu? Que é o que eu acho divertido hoje. Mas também não sei, entendeu? Todos vocês vão ver, a vida de jornalista é assim mesmo. A gente escolhe mais ou menos dentro daquilo que tem, entendeu? Às vezes rola umas coisas que são bacanas de fazer, isso eu falo, poxa, vou lá fazer, etc. Então, se quiser saber, troquei 6 por 6 dúzia pessoalmente mal, entendeu? Trabalhava metade do trabalho hoje, evidentemente, e ganhando a mesma coisa. Realmente, a internet é um puxadão, entendeu? É para quem gosta. É para quem gosta. E eu vejo porque as pessoas espirram mesmo, quem não aguenta a coisa. Em compensação, quem gosta vai bem na caramba. Adoro.
Só para ter uma prévia então da palestra de quarta, qual que é o maior objetivo da jornalista?
Qual é o objetivo da jornalista? Informar corretamente as pessoas da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, com o menor número de erros possível. O que é para qualquer jornalismo, é para o web jornalismo. A coisa mais importante no jornalismo é informar corretamente. Ninguém vai me tirar isso da cabeça. Sim, não adianta. Mas vai o vídeo, não me interessa. É importante informar corretamente. Prestar um serviço correto, sem erro, confiável. Não diria isento, porque eu não acredito em isenção, mas honesto, entendeu? Claro. Isto é para qualquer coisa. E para o web jornalismo também, com essas outras coisas que eu falei para vocês, que faz parte, mas faz parte do instrumento. E não da coisa em si. Certo? Instrumentos para fazer isso. Entendeu? A imagem, o vídeo, tá, não sei o que, não sei o que lá, essas outras coisas. Mas, tipo, assim, jornalismo. Eu insistirei até os meus últimos dias que é jornalismo, é uma coisa. É um trabalho, é um compromisso que a gente teve, que a gente quis ter, de informar as pessoas. É sério, é grave informar errado. É importante informar certo. É importante ter um serviço legal para as pessoas. É importante que as pessoas queiram ler aquilo que a gente está escrevendo. É a grande brincadeira, não adianta escrever 20 parágrafos se o teu primeiro é péssimo.